quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom dia, mais um podcast Minha História, neste final de semana maravilhoso na FM 102,7. Você que está com a gente através do seu rádio, através da internet, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo carinho aqui na nossa FM 102,7, que sempre tem um propósito, um objetivo de anunciar o Evangelho. E a gente aqui no podcast Minha História apresenta pessoas que foram alcançadas por esta grande mensagem, a mensagem do Evangelho. E Joelma está aqui conosco, bom dia.
Olá, João Lucas, bom dia para você que vai nos acompanhar no site ou nos outros agregadores de podcast. Boa tarde, boa noite também, né? Não sabemos o horário, mas estamos disponíveis também nestas plataformas. E agradecemos você que está nos ouvindo.
Interessante, Joelma, né? Já que vai ficar disponível na internet aí, imagina só a gente daqui 30 anos, né? Ouvindo os testemunhos de muito tempo atrás, né? Já na terceira idade, vendo os podcasts antigos, né? Para você ver como a internet, ela tem esse poder, digamos assim, né?
Também é bênção, né?
É bênção, né? Com certeza. Então vamos ouvir a história do nosso entrevistado de hoje, que com certeza vai abençoar muitas pessoas em muitas épocas futuras aí.
Verdade, João Lucas. E nós estaremos, né, velhinhos, gagá.
Ou não, né? Quem sabe.
Ou não.
Já estejamos com Cristo, melhor ainda.
Mas
né?
Sendo abençoados pelo testemunho de outras pessoas. Porque eu sempre, né, gosto de falar que Minha História me abençoa bastante, porque sempre tem um ensinamento, sempre tem uma lição de vida e tem o agir de Deus, né? A forma como Ele usa, como Ele chama cada um de nós. E hoje nós vamos ouvir, conhecer a forma como o Senhor chamou o pastor Francisco Lima, da cidade de Ararendá, hoje pastoreando o Ministério Assembleia de Deus, Templo Central. Seja muito bem-vindo, pastor Francisco. Bom dia.
Bom dia, pastor.
João Lucas, bom dia. Bom dia a Joelma, bom dia aos ouvintes da Rádio Seara. Eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus por esta oportunidade de poder contribuir um pouco, né, com essa tão grande obra que Deus tem usado a vocês, a esta emissora. Fico feliz por poder participar e contribuir um pouco com essa história.
Muito bem, para quem não lhe conhece ainda, pastor Francisco, apresente-se, fale sobre sua família, né, seu ministério.
Muito bem, João Lucas, eu sou pastor Francisco, sou pastor da Assembleia de Deus na cidade de Ararendá. Eu sou casado com a irmã Rose, né, nós estamos há 26 anos casados, né, e desta união abençoada, Deus nos deu dois filhos maravilhosos. Ezequiel tem 23 anos e a irmã Evelyn tem 16 anos. São os nossos filhos abençoados, todos na obra do Senhor, cada um com seu ministério e servindo ao Senhor Jesus. Esta é a minha família, João Lucas, Joel.
Muito bem, vamos ver como Deus transformou a vida do pastor Francisco, como Deus o alcançou para a sua graça.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Senhor Jesus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, graça, propósito, São as palavras que saltam, né, nesse versículo. E foi ela que alcançou a vida do pastor Francisco. Pastor, conta pra gente um pouco de como foi o início da sua história. Quem são seus pais? Onde você foi criado?
Muito bem, Joelma. Eu sou natural da cidade de Quixadá. E onde vivi naquela cidade até os 12 anos de idade. Né? Sou de uma família tradicional, do catolicismo. Sou caçula de 9 irmãos. E no ano de 82 nós deixamos a região do Quixadá e fomos, uma família grande, procurar trabalho, né, mais perto da capital. E a gente se instalou numa cidade próspera, numa cidade com muitas empresas, indústria, a cidade de Pacajus, zona metropolitana de Fortaleza já. Né? E ali, Joelma, João Lucas, eu tive o privilégio, né, aos 20 anos de idade, depois de uma... Eu posso dividir a minha vida, a minha história, em duas etapas. Eu, na minha juventude, posso dizer adolescência, eu tinha pura convicção que eu queria servir a Deus. Já desde da minha infância, eu buscava a Deus, eu tinha essa sede, esse desejo por Deus, né? E eu busquei, como estou dizendo, de raiz, de tradição católica. Desde muito cedo eu fui para dentro da igreja, para dentro, né, buscar uma sede de Deus que havia dentro de mim. E os meus pais, João Lucas, eles sempre tiveram desejo. Eu lembro que ainda muito criança, meu pai era uma pessoa bem estabilizada na cidade, era gerente de uma grande fazenda, e ele anualmente ele contratava, chamava a igreja, o sacerdote da cidade, para fazer uma grande festa na nossa casa, na nossa residência, com muita gente, muita comida, aquela coisa mesmo de interior, juntava toda a multidão. E uma dessas vezes, quando o vigário chegou na nossa casa, ele disse, eu não sei, com um ar de brincadeira, simpatia, ele disse para minha mãe: me dê esse menino para me ajudar. E aquela palavra, como eu disse, que havia em mim um desejo de conhecer a Deus desde muito cedo, aquela palavra ficou no meu coração e também no coração da minha mãe. Quando a gente foi para a cidade de Pacajus, eu conheci algumas pessoas que também me incentivaram a isso. Eu sei, João Lucas, que por esta palavra e o desejo da minha mãe, eu quis o sacerdócio na Igreja Católica, eu busquei, e eu fui para um seminário na cidade de Beberibe, eu e mais 7 jovens da minha cidade. Como eu estou lhe dizendo, eu divido a minha vida em duas etapas. Quando eu fui para dentro deste seminário, eu acabei me decepcionando com algumas coisas e voltei. Quando eu volto, João Lucas, eu volto com algumas decepções. Eu não encontrei aquilo que eu buscava. Um Deus para me servir, para que oferecesse a minha vida a serviço do reino de Deus. Eu tive algumas decepções e volto, como estou lhe dizendo. E quando eu volto, eu não volto mais para a igreja. Eu não volto mais para servir a igreja onde eu servi toda a minha vida. Por um curto período de tempo, eu vou para um mundão muito pesado, um mundão que eu não havia conhecido antes. Eu já tenho aí aproximadamente meus 18 anos e eu vou para um mundo que não foi bom para a minha vida. Graças ao bom Jesus, que ele foi curto, mas foi um período muito ruim da minha vida. E na escola, no colégio, eu estudando com jovens que já serviam a Deus, e algumas palavras que eu também já conhecia da Bíblia Sagrada por ler a Bíblia desde muito cedo, aquelas palavras daquelas juventudes da igreja onde eu estava morando, elas começaram a reacender em mim uma chama por Deus. E uma noite, uma noite de muita tristeza, de muita angústia, vendo até a minha mãe sofrer. Meus pais não tinham me criado assim no mundanismo, e eu estava vivendo aquilo. Eu tinha uma certa tristeza, eu queria sair, mas não havia força.
E, pastor,
e uma vez ali, sim.
Deixa eu só interromper um pouco para perguntar, assim, no mundanismo, aonde que você foi? Era mulheres, era bebida, drogas, o que que era?
Muito bem, Joel, obrigado por me ajudar até nesse detalhe. Eu posso dizer que de tudo um pouco, sabe? Como eu disse no início, é um mundo que eu não conhecia antes. Eu experimentei bebida, eu experimentei farra, eu experimentei o que o mundo oferece. Na época, as coisas não eram tão fáceis como são agora. Nos anos 90 tinha algumas dificuldades, né? A droga ela não era tão fácil, mas eu ainda conheci algumas coisas muito difícil. E isso era muito oculto da minha família, né, Joel? Mas, como eu estou dizendo, eu entrei num poço que eu achava que não havia mais saída. Mas, como eu estou lhe dizendo, uma vez, na calada da noite, eu conhecendo um pouco de Deus, eu não tinha a revelação da palavra, eu não tinha o Espírito Santo, eu não tinha a graça, como você mesmo falou no início, a graça que revela, a graça que ajuda, a graça que resgata, mas eu conheci um pouco da palavra, e diante do pouco que eu conhecia, eu dobrei meu joelho e disse que se existisse um Deus no céu, eu queria conhecer, né? E eu acredito que foi piamente daquela noite de oração que o Senhor começou a se revelar a mim.
Pastor Francisco, você disse que teve várias decepções no seminário, você não encontrou o Deus que você buscava, né? As decepções estão ligadas a, digamos, religiosidade, regras, um fardo que foi colocado sobre suas costas, porque você justamente não encontrou um Deus amoroso, um Deus gracioso. Tem algo a ver com religiosidade ou não?
João Lucas, eu não vou nem dizer no sentido da religiosidade, porque na época o que eu vivia era a religiosidade em si. As decepções que eu posso dizer, como eu era um jovem que eu, mesmo na Igreja Católica, mas eu queria servir um Deus com a minha vida. Eu queria ter uma vida consagrada a Deus. E para resumir, não me ofereceram isso dentro do seminário aonde eu buscava isso. Eu buscava santidade, eu buscava ter uma vida íntegra com Deus. E o que me ofereceram lá foi totalmente o inverso. A gente tinha liberdade, como alguns dos que foram comigo se perderam na vida, saindo na noite, coisas terríveis, tá entendendo? Então eu sofro essa grande decepção, como eu tô dizendo. Por que a decepção? Porque desde cedo eu queria servir a Deus. A minha visão era que quem estava lá eram altamente pessoas que serviam a Deus. A minha visão de jovem era uma visão de alguém que estava ali, era alguém altamente com a vida consagrada a Deus. Quando eu chego lá, eu vejo tudo ao contrário. Então, eu volto com essa decepção.
E aí, naquela noite que você estava no fundo do poço, você pediu a Deus que queria conhecer, né? Se tivesse um Deus no céu, queria conhecer esse Deus. E aí, como foi que ele começou a se revelar a você?
Pronto, Joelma. Aquela noite, como eu estou lhe dizendo, eu orei, falei com Deus da minha forma, da minha maneira e dormi. Mas eu posso dizer que no dia seguinte as coisas voltaram tudo ao normal. Tudo ao normal. Porém, Joelma, como eu volto a dizer, eu convivia com uma sociedade de jovens que serviam a Deus, que sempre me davam a palavra. Na nossa época, os jovens evangelizavam muito assim, com a fita cassete, né? Aquela fita cassete. E alguns jovens começaram, foi a forma que eu senti Deus trabalhando na minha vida. Comecei a receber mensagem, fitas cassete, que eu comecei a levar para casa. Algumas palavras foram entrando na minha vida. Aí, Joel, um dia de sábado, em 95, um dia de sábado, eu estava num bar jogando sinuca, quando tinha uma festa da juventude da igreja da minha cidade, e aqueles jovens entraram naquelas ruas evangelizando, porque era sexta, sábado e domingo, haveria um congresso de jovem na nossa cidade. E eu recebi ali naquela mesa de bar, jogando sinuca, um convite. E como uma brincadeira, eu disse que estaria naquele culto, que seria no sábado. Né? E fiquei até brincando ali com os amigos. Mas, Joelma, João Lucas, eu lhe garanto que depois daquela minha palavra, que eu garanti à juventude da igreja que eu iria naquele culto, aquela palavra não saiu mais do meu coração. Né? E graças a Deus, quando foi no sábado, depois de outro dia inteiro de bebida, quando foi na noite, eu cheguei um pouco atrasado no culto, mas eu fui para aquele culto. Por isso que eu comecei, Joelma, citei Apocalipse capítulo 3, versículo 20, porque eu assisti aquele culto de jovem da janela de uma igreja, né? E foi feito o apelo, quando terminou, o pregador pregou nesse texto, não sei a mensagem dele, Joelma.
Pastor, você pode repetir o versículo, porque na hora que você falou, a gente não estava gravando, né, João Lucas? Era só um teste. Apocalipse 3 e 20 diz o quê?
Exatamente. Como eu estava dizendo, eu não consigo me lembrar da mensagem, o que ele pregou. Não consigo me lembrar o que o pregador pregou. Agora, o texto que ele leu e pregou, esse, eu cito ele toda hora, é Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Então essa palavra, ela ficou no meu coração. Ele pregou, ele explanou, eu não sei o que ele pregou, porém o versículo ficou no meu coração. Né? Aí, Joelma, olha o que é que Deus faz. Como eu disse, eu convivia com jovens da igreja, recebi o convite dos jovens da igreja. Fui para o culto, assisti o culto da janela da igreja. É, foi feito o apelo, e o apelo, o convite feito, eu disse que não. Porém, uma moça, a irmã Neide, mora na cidade de Horizonte, bem perto de Fortaleza, é esposa de um pastor hoje, ela, sem dizer nada, Joel, uma igreja muito grande, ela saiu, deu a volta na igreja, foi aonde eu estava, e ela simplesmente, sem dizer nada, pegou na minha mão. Quando ela pegou na minha mão, eu, assim, é como o mundo desaparece e fico só eu naquele ambiente. E eu, quando eu termino, eu estou diante do altar e o pastor já está orando por mim. E de imediato, Joelma, acontece um milagre na minha vida ali de imediato. Termina a oração, né? Eu não estou mais sobre o efeito da bebida. Eu não vou esquecer esse dia, esta hora, nunca. Porque eu tinha passado um dia bebendo, em farra, eu não tinha comido, me alimentado, ou seja, eu estava com fome. Depois daquela oração, eu tinha uma imensa fome, eu queria comer, né? E eu saio daquele culto, Joelma, assim, eu tinha muitos dilemas na minha cabeça, né? Como eu sempre toquei instrumento, eu toco instrumento, eu toco meu violão, tocava meu violão dentro da igreja, né? E nessa fase desta vida que eu estou vivendo, eu estou tocando meu violão nos bares, eu estou tocando meu violão para a noite, eu estou tocando meu violão para a turma de amigos, e o dilema que está no meu coração agora, eu sou crente, e como eu vou explicar para as pessoas que eu não vou mais fazer isso? Eu passo a noite acordado, porque no dia seguinte eu tinha que ter esta palavra, Joel, eu tinha que explicar para as pessoas que eu agora era crente em Jesus, e eu não podia mais dar sequência àquela vida, e foi assim que eu tive o meu encontro com Jesus no ano de 1995, quando eu tenho aí talvez meus 18 anos para 19 anos de idade.
E como foi a reação tanto dessas pessoas, né, que você convivia ali nas farras, e também a reação de sua família?
Pronto, João Lucas, boa pergunta. Eu morava na época só com os meus pais. Meus pais já bem de idade, e só havia eu e os meus pais. Aquela noite eu não dormi, posso dizer que eu não dormi aquela noite. Você sabe que pessoas de idade costumam acordar cedo. Quando minha mãe acordou para fazer um café ali muito cedo, João Lucas, eu disse a ela por três vezes: mãe, eu sou crente. A resposta dela foi essa: meu filho, que bebida foi que você bebeu ontem à noite para você estar dizendo isso? Eu disse por 3 vezes, mãe, eu sou crente. E por 3 vezes ela disse a mesma coisa. A minha mãe só veio acreditar porque eu morava em frente com uma irmã que era esposa de pastor. Hoje essa minha irmã dorme com o Senhor. Há 4 anos atrás a gente perdeu ela para um câncer. Ela era esposa do pastor que morava em frente à nossa casa. Era o pastor da igreja. Né? E João Lucas, depois de eu dizer por 3 vezes, ela foi confirmar com a minha irmã. E a minha irmã disse, ontem ele foi para a igreja e ele aceitou Jesus. Com isso, a minha mãe ficou calada. Ela nem disse mais sim, nem que não. Porque já não era mais eu que estava dizendo, era a minha irmã. A segunda pergunta é a que você está fazendo a respeito de como eu fui, que era o meu segundo dilema, como eu ia explicar para as pessoas. João Lucas, eu tinha já um compromisso. Eu aceito Jesus no sábado e eu tinha um compromisso no domingo pela manhã. Tinha uma turma da cidade vizinha que passaria na minha casa para me levar para tocar violão para mais uma farra no domingo, na manhã de domingo. Eram 7 quilômetros da onde eu morava para ir até onde estava essa turma que estava se ajeitando no transporte, colocando muita carne, muita bebida nesse transporte para a gente seguir viagem. E depois que eu falo com a minha mãe, eu sigo para essa cidade vizinha, 7 quilômetros de bicicleta, amanhecer do dia, para dar a notícia para eles que a viagem da minha parte estava desfeita. Eu não iria mais porque eu era um crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nessa turma estava outra irmã minha e um cunhado meu, que ficaram muito decepcionados, porém eu não fui mais à viagem. João Lucas, a gente sabe que existem várias formas, várias maneiras do Senhor chamar, trabalhar na vida de pessoas. Existem pessoas que Deus chama e Ele vai trabalhando gradativamente. Mas na minha vida eu posso lhe dizer que tudo aconteceu assim instantaneamente. Eu aceito, confesso a Jesus no sábado e domingo, na noite de sábado, na manhã de domingo, eu era um crente na pessoa de Jesus Cristo. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento, eu não sabia como ia ser a minha vida, porém de uma coisa eu estava certo. Eu tinha encontrado aquele Jesus que eu procurava desde a minha infância. Eu tinha encontrado a esse Jesus e não queria mais me apartar dele de forma nenhuma. Eu fico por uma semana com meu cunhado, esse pastor. Ele parava o carro na frente da minha casa e por alguma vergonha eu saía da minha casa e entrava no carro para ir para uma congregação no outro distrito. Por uma semana eu fiquei assim, da minha casa para dentro do carro, da minha casa para dentro do carro. Mas já congregando, já na igreja, mas eu tinha algumas dificuldades de enfrentar as pessoas. Né? Então, João Lucas, Joelma, com 8 dias depois, eu estou em casa com os meus pais, quando chegam 4 jovens da igreja, são imagens que eu nunca vou esquecer. Eles disseram que tinham vindo me buscar para um culto de jovem. Né? E eu fui para esse culto. E quando eu terminei aquele culto, 4 jovens da igreja, eles tinham uma padaria na época, né? Que era onde a gente saía para lanchar, comer pão com refresco, né? Pão com refresco. E naquele dia, foi o dia assim que eu tive o encontro com a juventude da igreja. Nós ficamos naquela padaria, comendo pão com refresco até tarde da noite, porque naquela época, quando a gente ficava até as 10 horas, era muito tarde, e naquele dia eu conheci a juventude da igreja, a gente conversou, a gente teve aquela primeira comunhão ali pronto, ali eu me firmei com o Senhor Jesus Cristo, né, e tudo na minha vida assim foi muito, muito, Deus abriu as portas, Deus me deu a oportunidade de começar a tocar instrumento na igreja, a cantar. Me lembro do primeiro louvor que cantei na igreja. Então, foi aí que Deus foi.
Qual foi, pastor? Fazendo a obra da minha vida.
Era um hino que eu cantava até antes mesmo de chegar na igreja. O hino que diz assim, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, confessarmos o amor que um dia ele nos deu. Esse louvor, o primeiro louvor que eu cantei na igreja, muito nervoso, mas recebi o apoio ali da igreja. Depois me tornei músico da banda da igreja. Aí conheci uma vocalista da banda da igreja, que hoje é minha esposa, né?
Aí, Deus foi trabalhando. Inclusive, já ia perguntar, né? Já ia perguntar como você conheceu a sua esposa. E você, inclusive, pode agora dar os detalhes pra gente. Como foi que você conquistou sua esposa?
Pronto, João Lucas. A minha esposa, ela de família crente, a minha esposa conhece a Jesus aos 10 anos de idade, né? E quando eu cheguei na igreja, a minha esposa já serviu o Senhor Jesus, inclusive canta muito, e ela já era vocalista da banda da igreja, regente da juventude da igreja, né? E como eu vinha do mundão, eu comecei a dizer para Jesus que eu precisava de uma esposa. Ela tinha apenas 17 anos, viu? Ela tinha apenas 17 anos, eu já me aproximando dos 20, por aí. Ela não tinha nem 17 completo quando a gente começou a namorar. Não foi fácil para ela, não foi fácil para mim, porque ela de família crente desde criança e vai conhecer logo um jovem recém-chegado na igreja, de uma vida que toda a sociedade conhecia, da noite, da farra, não foi fácil para ela. Eu entendo os pais quando não aceitaram, mas eu fiquei ali, nós ficamos ali, e para a glória de Deus, Deus tem nos abençoado aos 26 anos de casado, de muita bênção no ministério. Ela tem o ministério dela, ela lidera o ministério das mulheres, ela tem o ministério do louvor. Então, é uma bênção a nossa casa e a nossa família, né?
Amém. E aí, pastor, como foi que veio a questão ministerial, né? Você estava servindo já ao Senhor, mas quando foi que o Senhor chamou você para servir em tempo integral no ministério?
Muito bem, Joelma. A gente casou em 90, 97 a gente se casou. E como eu estou lhe dizendo, ela já tinha um ministério dela, trabalhava na regência da igreja, e Deus começou também a me levantar. Primeiro eu fui para o ministério de louvor, toquei instrumento durante um tempo no ministério de louvor, porém a nossa igreja, ela sempre trabalha com o departamento de jovens e sempre levanta uma liderança dentro do departamento de jovens. Esse foi meu primeiro ministério. Eu comecei a liderar os jovens da igreja, liderei por muito tempo, né? Liderei por muito tempo a juventude da igreja junto com ela lá na regência, e eu liderando o departamento de jovens. Esse foi o meu primeiro ministério na casa do Senhor, né? Posteriormente, a nossa igreja, ela trabalha assim, vai lhe entregando cargos, algumas responsabilidades, da medida que você vai desenvolvendo, né? Você vai adquirindo uma melhor posição. Posteriormente, a gente já casa, depois do nosso primeiro filho, a primeira igreja que a gente passou a trabalhar, o Ezequiel tinha um ano de idade, o Ezequiel tinha um ano de idade, quando a gente sai da nossa igreja sede, nosso processo é esse, Joelma, João Lucas, na Assembleia de Deus, o nosso processo é esse. A gente está ali auxiliando o pastor, no caso na igreja sede, né? E ali, depois do Ministério de Jovens, eu recebi o primeiro convite para dirigir congregação, ou seja, igreja de bairro. Igreja de bairro, a gente começou dirigindo igreja de bairro. E ali, quando a gente começou uma igrejinha muito pequena, um prédiozinho alugado, lá mais fora da cidade, Deus foi sempre nos abençoando ali no ministério, e a gente foi crescendo, dirigindo igrejas de bairro, né? Deus sempre nos abençoando, chegamos a dirigir uma grande congregação, quase no centro da nossa cidade, uma congregação no bairro Buriti, uma igreja para 300 membros, só a nossa escola bíblica tinha 150 pessoas, um prédio com 5 salas de aula, uma igreja bem estruturada. Quando a gente chega a esse porte, a uma igreja mais estruturada, uma escola bíblica bem frequentada, uma igreja como eu estou lhe dizendo, com uma escola bíblica frequente, é a certeza que o ministério da gente está aprovado. Aí, Joelma, no ano, e nesse, como você está dizendo, quando foi que eu comecei a trabalhar com tempo integral na obra? No ano de 2012, eu saio da empresa em que trabalhava. Eu passei 15 anos numa empresa perto de Fortaleza. No ano de 2012, eu deixo o meu trabalho. Eu já estava sentindo que a igreja precisava que eu tivesse mais presente, uma igreja maior que cresceu. Eu sentia a necessidade de estar mais presente na igreja. Eu deixo o meu emprego. Eu não tenho promessa de igreja, eu não tenho garantia de nada. Eu estou servindo a Deus por fé, por amor e com o meu emprego. Para a glória de Deus, com o meu trabalho, eu conquisto a minha casa quase no centro da cidade. Eu estou estruturado, eu tenho plano de saúde para os meus filhos, para minha esposa. Eu estou estruturado para a glória de Deus e com a boa igreja, servindo ao Senhor Jesus e Deus nos abençoando. No ano de 2011, eu peço para sair de uma empresa que eu amava o que eu fazia. Eu trabalhei como socorrista e brigadista de uma empresa por 15 anos. Né? E eu peço para sair, o meu chefe dizia, o que, que tu vai fazer? Eu digo, eu não sei, mas eu quero trabalhar para Jesus a partir de agora. E ele dizia, mas como é que você vai largar a mão de tudo que você se colocou sua vida? Que eu digo, eu não sei, quero servir a Jesus a partir de agora. Claro, como mulher, minha esposa se preocupou muito. Quando eu saí, ela também perguntava, e agora o que a gente vai fazer? Eu digo, eu não sei. Só sei que eu tenho que abrir mão para ter mais tempo para a obra do Senhor. Sei que no ano de 2012, um ano certinho, a minha igreja, meu pastor, me faz o convite para pastorear, para ser pastor com tempo integral na obra do Senhor na cidade de Farias Brito. Farias Brito, muito longe, é no Cariri, quase divisa com Pernambuco, próximo a Juazeiro do Norte. Essa foi a nossa primeira igreja. Eu fui para o interior, tudo muito difícil. Para quem nunca saiu da zona metropolitana e ir para a igreja de interior, não é fácil. Eu me preocupo. Eu já tinha morado no interior, porém a minha esposa e os meus filhos não, né? Havia toda essa preocupação. Nós chegamos lá em novembro de 2012 e com todas as dificuldades do interior, Deus trabalhou, nos adaptamos muito bem e servimos a Jesus lá por 7 anos. 7 anos a gente trabalhou na igreja na cidade de Farias Brito. E para a glória de Deus, João Lucas, Joelma, nós repassamos para o pastor que está lá hoje uma igreja sede muito bem estruturada e mais 9 congregações distribuídas no interior, no entorno daquela cidade. E um dia, que é a pergunta que todo mundo faz hoje, os amigos, os irmãos da região, por que deixar a igreja do Farias Brito? Mas um dia Deus nos direcionou, que era tempo, e há 4 anos nós estamos servindo ao Senhor Jesus aqui, na bonita cidade, na bonita igreja do Ararendá. Chegamos com algumas dificuldades também, mas Deus tem nos abençoado, tem feito prosperar a obra, e estamos aqui servindo a Deus, com a minha casa e a minha família, na obra do Senhor, na igreja do Ararendá. Viu? Esse é o nosso chamado, esse foi como a gente, Deus nos levantou para pastorear a igreja do Senhor.
Interessante, pastor, observando o seu testemunho, né? Você tinha vontade, né, de entrar no sacerdócio na Igreja Católica, né? Porém o Senhor, nosso Deus, né, tinha um plano infinitamente maior, né? A salvação e lhe usar de forma integral para o seu reino, né? Então, com certeza, você está muito satisfeito, né, pelo que Deus fez na sua vida.
João Lucas, assim, e o mais lindo no agir e no trabalhar de Deus é que eu tenho grande parte da minha família, os mais tradicionais católicos, as minhas irmãs servem à igreja católica. Agora, o que mais você precisa ver é a alegria deles, tá entendendo? É ver que eles sentem, que eles têm esta alegria no que Deus fez, a forma que Deus trabalhou e como a própria palavra de Deus vai dizer. Deus faz sempre além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu tinha essa sede de conhecer a Deus, de trabalhar para Deus. Eu posso dizer que eu fiz muita coisa também lá trabalhando para Deus. Eu acho que foi nesta sinceridade que Deus viu e trabalhou e me chamou e me colocou, né, dentro do ministério, né, me deu uma família, me deu uma casa, e todos amam a obra de Deus. O Ezequiel é um músico, é um maestro na casa de Deus. A minha filha de 16 anos, mas já tem o seu ministério do louvor, trabalha com as crianças. Então é muita bênção. O Senhor faz sempre além daquilo que nós pedimos ou pensamos, João.
É maravilhoso ver a família da gente servindo ao Senhor e amando ao Senhor, é, igual a gente ama, né? Enfim. É, e assim, pastor, com relação ao ministério, né, sonhos para sua vida, o que, que você gostaria que o Senhor continuasse fazendo ou usando você?
É assim, Joelma, João Lucas, eu acho que é a realização de todo pastor, de todo aquele que doa sua vida, como o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer. Ele chega a usar uma expressão que ele diz assim: eu tenho sofrido até mesmo dores de parto, para que Cristo seja gerado em vós, ou seja, naqueles que nos escuta. O maior sonho, a maior realização de um homem de Deus, de alguém que se doa, é ver vidas sendo transformadas, é ver vidas sendo resgatadas, é ver família sendo restaurada, é ver pessoas que chegam na igreja com a vida fracassada, fundo do poço. Joelma, a maior realização de um homem de Deus. E eu posso dizer que eu me sinto um pastor altamente realizado por ver que na minha cidade, eu chamo minha cidade porque hoje sou um cidadão ararendaense, de 4 aninhos só, mas me considero um cidadão ararendaense. E aqui na minha casa chegam pessoas de todas as classes sociais para que a gente esteja orando, pessoas que pedem uma orientação. Então, a maior realização de um pastor, os sonhos de um pastor, é ver Deus usando a sua vida quando você canta, quando você ora, quando você ministra a palavra de Deus. Não tem realização maior. E eu acho que todo homem de Deus, ele vai continuar com este sonho, com essa chama no coração. Que Deus possa estar usando a nossa vida, aqui ou em qualquer lugar que ele queira nos levar.
E antes de encerrar o nosso podcast, pastor, queria saber se tem alguma canção que fala com você, que é a sua preferida ou fez parte da sua história, para a gente tocar aqui no nosso podcast.
João Lucas, como eu lhe disse, eu faço parte do Ministério de Louvor, e quando eu me levanto para cantar, todo mundo já sabe até qual é a música que eu vou cantar, o louvor. Eu gosto muito de ouvir Sérgio Lopes, para mim é um dos camaradas nessa área do Ministério de Louvor, e eu canto muito. Se eu tivesse me preparado com violão. Quando o Sérgio Lopes canta essa música, eu gosto muito de cantar. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças para recomeçar, né? E reclama com o próprio coração. Essa música, ela fala muito comigo porque fala exatamente dessa mudança, dessa transformação que o Senhor faz na nossa vida. Toda mudança, toda transformação, ela vem através da palavra, né? E se a gente ficar na vida olhando para o passado e não deixar que esta mudança aconteça, a gente fica na mesma situação. Então, a letra vai dizer: tente lembrar se alguma vez, né, o Senhor o esqueceu, se alguma vez o Senhor deixou de nos abençoar. De forma nenhuma, nunca. nunca ele está sempre disposto a nos abençoar. Então eu amo essa música, gosto de cantar essa música, né, que é muito forte a letra desse louvor, que é maravilhoso. Então eu deixo essa canção, ofereço essa canção, que alguém possa meditar na letra dessa canção, viu? Deus abençoe, estamos aqui, João Lucas.
Pastor Francisco, quem é Jesus para você?
Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é aquele que me guia, é aquele que me orienta, como ele mesmo vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Ele diz isso para os seus discípulos. Se porventura alguém possa confiar ou acreditar na sua força, na sua capacidade, eu deixo essa palavra para mim, Jesus é isso. É outro texto que quando a gente estava fazendo qualquer coisa, eu já citava, e todo mundo conhece esse texto, eu costumo citar, sem mim nada podeis fazer. Jesus é tudo, tudo para mim.
Pastor Francisco, muito, muito, muito obrigado por participar do nosso podcast, que Deus possa lhe abençoar, que esta história possa realmente alcançar muitas vidas, que Deus use o seu testemunho para abençoar muitas vidas.
Verdade, amém, amém, maravilhosa aí a forma como o Senhor alcançou você, muito obrigada por atender o nosso convite e você continue com a gente e pode compartilhar a história do pastor Francisco que já vai estar disponível no nosso site radioceara.fm e em outros agregadores de podcasts. Deus abençoe, pastor.
Um abraço.
Amém, João Lucas, Deus abençoe a vocês, grato demais por esta oportunidade. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, estamos à disposição.
Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar, bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. De uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você. Seu coração, e faz tudo para não te ver.
O amor de Deus pode mudar a sua história.